Thiago Zalinski, você dispensa apresentações, porque todo mundo que acompanha a gente aqui no Disco Voador acaba te conhecendo também, porque você é um dos meus parceiros lá na série Abduzidos, né? Você é conhecido como a reserva moral do Disco Voador, dos Abduzidos, né?
Já começou assim, né? Tá bom. Beleza, vamos nessa.
E é por isso, por conta dessa alcunha, que eu tô abrindo a sexta temporada de entrevistas aqui do Disco Voador com você num feriado, 1º de maio, cara. Justo no
Verdade.
feriado, tinha que ser um feriado pra gente se encontrar aqui com o vídeo ligado, né?
É verdade, é verdade. O fato de estarmos os dois com o vídeo aqui é um acontecimento nesse universo aqui, é verdade.
Tiago, olha só, o tema que motivou essa conversa é o lançamento do teu mais recente single, Emerald Eyes. Eu não estou fazendo isso de nenhuma forma por conta de ter sido o Disco Voador e as descobertas que lançaram o teu single. Eu estou fazendo porque eu achei foda. Eu falei, inclusive, com o Luiz Felipe Carneiro, nosso amigo, que eu não me sinto nada envergonhado de falar para você que esse eu gostei muito mais desse do que do primeiro. Não sei te explicar por quê, mas faço questão de falar isso publicamente. Eu gostei mais desse, adorei o primeiro, falei isso para você já várias vezes, mas esse tinha alguma coisa que me amarrou assim de um jeito que eu talvez no final dessa conversa eu vou saber explicar. Mas eu acho que um bom ponto de partida para a gente começar esse papo é lembrar um pouco do Small Talk Groove, né? Porque isso foi ano passado, tem mais de um ano, eu acho, que você lançou.
Sim, lancei em fevereiro, não foi isso?
Fevereiro,
Acho
então,
que
tem
foi.
mais de um ano. E queria que você comentasse um pouco isso e me explicando, contando para a gente aqui, o que que aconteceu na tua carreira profissional de lá para cá.
Olha, cara, bom, em primeiro lugar, obrigado pelo espaço para falar sobre esse single. Obrigado por ter ouvido, obrigado pela opinião que você trouxe, que é muito válida. Talvez se explique, sim, ao longo dessa conversa. Bom, olha, muitas coisas aconteceram do primeiro single para cá. Profissionalmente, eu passei por uma série de situações que, obviamente, é aquilo, né? Para não ficar uma coisa mega prolixa, eu acho que é importante dizer que a música que o artista coloca para fora, usando como é que eu posso dizer? Usando uma terminologia bem específica, a música que sai do artista, ela é um fruto daquilo que o artista traz para si, das coisas que acontecem no dia a dia, das coisas que acontecem enquanto você está ouvindo música, enquanto você está estudando música, enquanto você está vivendo música. A música é um resultado, é um fruto do que acontece ao seu redor. Então, uma melodia às vezes vem de uma situação que você passou, ou uma sequência de acordes, ela vem de uma coisa que você viu, sei lá, um filme, leu um livro. Sempre que existe essa coisa da inspiração da música, as pessoas atrelam muito à letra, né, ao poema que tem e que amarra uma temática de uma composição. Então, no caso da música instrumental, a lógica é parecida, só que você não tem palavras, você não tem frases, você tem as melodias que o instrumento em vigor traz. No caso, por acaso, é a guitarra, mas eu particularmente faço música para ouvir. Eu nem gosto muito quando, e tento fugir pra caramba disso, que é um grande contrassenso, essa coisa da música do guitarrista, né? A música do guitarrista que tem três acordes e o cara mostrando todas as técnicas que ele aprendeu, todos os. Acho uma maravilha, consumo esse tipo de música, ouço e acho divertido, mas eu não gostaria de fazer, porque não seria. Poderia fazer, inclusive, mas não seria. Acho que eu não ia conseguir dizer tudo que eu gostaria de dizer. Então eu preferi ir mais por esse caminho.
Quais você acha que são os desafios de fazer uma música autoral e instrumental em pleno 2024? A pergunta é clichê, mas eu acho importante você comentar isso.
São inúmeros desafios. Aquela coisa do um leão por dia, eu diria que são, sei lá, 200 leões e 500 tigres e 400 aranhas, né? Eu tenho medo de aranha, por isso que eu tô falando desse negócio da aranha. Olha, Ramon, a gente vive especificamente num estado, né, que é o Rio de Janeiro, que eu acho, inclusive, uma grandíssima vergonha que o Rio de Janeiro não tenha mais espaços onde se possa fazer música instrumental ao vivo, visto que daqui saíram grandes nomes desse circuito, né? Daqui a gente exportou um monte de gente incrível dessa coisa do instrumental. Os desafios, eles são muitos. O público para o instrumental hoje é um pouco menor do que era, por exemplo, no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, até a meiuca dos anos 90. A música instrumental, ela não obedece ao cercadinho que os streamings colocam e que as redes sociais colocam, de que você tem que fazer música como bem de consumo, que para mim é uma coisa que me dá, sabe, íngua quando eu ouço. Fico com raiva até. E que você tem que ter ali, obedecer o quadradinho dos 15 segundos para aparecer numa rede X. Você tem que ter 1 minuto para uma rede Y. A música instrumental, ela é exatamente a antítese desse troço. A música instrumental é uma música sem pressa,
Livre.
livre, exato. É uma música para você fazer o que você bem entender. Ainda que exista a música instrumental no formato mais pop, até te diria que a minha tenta obedecer um pouco esse escopo, mas caramba, a música instrumental é uma coisa livre. Então, assim, são inúmeros os desafios. Primeiro, fazer esse troço tocar. O segundo é tentar não cair na digamos assim, nesse poço sem fundo que é não ter muito onde apresentar a tua música, né? Porque se você, em contrapartida, você tem as redes sociais, você tem os streamings, onde você pode colocar a tua música, você tem, sei lá, o YouTube, onde você pode colocar a tua música, você pode gravar um vídeo tocando. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de lugares onde você tem para exibir talvez não favoreça tanto, porque a gente sabe que para você pipocar numa playlist, por exemplo, de um streaming famosão, você tem que fazer algumas manobras bem tortuosas, né? Para você, por exemplo, tocar em alguns festivais de música vigentes aqui do Rio de Janeiro, você tem que ser amigo do produtor, você tem que ser parente do patrocinador. Você não adianta só você fazer um puta de um trabalho bacana e ter uma música boa e ter um trabalho apresentável, e ter um release legal e ter, enfim. Tudo isso não é o suficiente. Às vezes você precisa tem um pistolão aí, né? Caramba, é uma coisa que eu não tenho é isso. Então, são vários os desafios. Os desafios só aumentam. Quanto mais você lança a coisa, mais desafios você tem. Porque você começa a questionar, caramba, mas eu faço um negócio tão bacana, tão bem feito. Por que que não rola? Aí depois você começa a entender por que que não rola e alguns podem cair no erro de não querer fazer mais nada depois disso. Por causa dessa desesperança. Mas eu tento mirar na coisa de que uma hora rola, uma hora vai rolar, e que eu tenho que fazer esse tipo de música porque eu quero externar a minha condição de artista, né, cara? Afinal de contas, o artista, ele fala através da arte que ele propaga. No meu caso, a música instrumental, que para frente pode ser uma coisa com um vocal também, enfim. Mas o lance da música autoral é a forma de você colocar para fora isso.
E para esse tipo de música, você considera que tem um processo de composição específico? No seu caso, por exemplo?
Tem no sentido de que você precisa entender um pouco como funciona e como você quer direcionar isso. Porque, falando da coisa da música instrumental, a gente pode pegar alguns exemplos aí, né? Se você pega um disco, por exemplo, do Jeff Beck, o Jeff Beck não tinha exatamente uma preocupação de fazer verso, refrão e solo e verso. é um formato que vem do pop, é um formato que vem lá do. Vem do Beach Boys, vem dos Beatles, vem lá de trás. O Jeff Beck não tinha essa preocupação porque era uma coisa mais free. Mas você pega já, por exemplo, o Joe Satriani, e o Joe Satriani ele tem uma forma muito específica de fazer a música instrumental, que é verso, ponte, refrão, solo, verso. Então é um formato de música pop dentro da música instrumental. Eu preferi fazer uma coisa mais próxima a nível de formato do que faz o próprio Joe Satriani. Eu estou falando do Joe Satriani muito especificamente, porque é um guitarrista que, por exemplo, colocou a música instrumental no mainstream rock de uma forma que ninguém antes dele tinha colocado da mesma forma, sabe? Ele botou isso na MTV para tocar no começo dos anos 90, no meio ali do Guns N' Roses, do Metallica, do Poison, de tudo que estava do Nirvana, e tudo que estava acontecendo ali, no meio daqueles clipes ali, entrava o um clipe do Joe Satriani tocando guitarra, não tinha ninguém cantando naquela música. Então ele é um cara que. É um guitarrista que eu adoro, inclusive, né? Não tem, eu tenho alguma influência dele, sim, enquanto mais na coisa da composição. Apesar de gostar mais do Jeff Beck, mas isso aí é outra história. Então é mais ou menos dessa forma. Você tem que escolher formatos, né? Na música, por exemplo, se você pega os standards de jazz, você tem ali o tema, e você tem a abertura para as improvisações, e você volta no tema. Então você tem pequenos formatos, sim. Então no final das contas é uma escolha. Você pode fazer música instrumental totalmente livre. E você pode fazer música instrumental com algumas mini regrinhas não ditas, né? Para que a coisa tome um formato um pouco mais pop.
Se você tivesse que nomear alguém, dar nome mesmo, alguém que tenha influenciado diretamente nesse single, além do Satriani, como você acabou de falar, teria algum outro?
Ah, eu vou chover numa olhada aqui, absolutamente. O Toto, porque tem um formato pop, um pouco mais pop, essa composição. Você quer ver uma coisa? A Small Talk Groove, ela em um determinado momento ela tinha alguma coisa do Jeff Beck. Parece pretensioso isso que eu estou falando, mas eu estou falando que de caras que me influenciaram e que me influenciam e que eu gostaria muito de ser igual, mas eu sei que não posso, então eu tento render algumas homenagens a eles. O Small Talk Groove tinha uma coisa mais Jeff Beckiana por conta, detalhe mais técnico, né? Do uso da alavanca e das melodias, ela tinha mais esse lado ali. Nesse, como eu trouxe uma atmosfera um pouco mais oitentista para a sonoridade, principalmente, se você ouve o Small Talk Groove e ouve o Emerald Eyes, parece que elas foram gravadas em décadas diferentes. Isso foi intencional. Tudo nesse single é intencional. Do som da bateria, do som da caixa da bateria, do tipo de reverb da bateria, do som do baixo, as camadas de guitarra, o timbre de teclado, os solos de teclado em dueto com os solos de guitarra, o timbre de guitarra, a atmosfera, o formato da canção. Então, eu posso dizer que o Toto talvez seja uma grande influência nisso. E essas as bandas dos anos 80 que tinham um viés fusion rock, né? Que traz toda uma pretensão para isso que a gente está falando, mas é uma forma de explicar. Então, eu acho que o Toto tem uma coisa do Police em algum momento por conta da levada de bateria de baixo. Então tem. Eu poderia cravar essas, né? O Toto, o Police, alguma coisa que o Peter Gay, do Peter Gabriel, também por conta também da escolha dos sons de bateria. Mas eu acho que se a gente cravar essas no Toto e no Police, a gente vai bem. Mas se você quiser me falar o que que você achou,
Não, eu te
de
falo.
sonoridade, eu vou adorar saber também.
Eu acho até que você matou a minha dúvida do início, porque
Ah, é?
eu tinha uma certa sensação de que soou para mim um pouco mais pop que a primeira, que o Small Talk Groove. E eu acho que você matou citando a Police.
É mesmo. Foi totalmente proposital.
Eu
Totalmente
acho que
proposital.
Porque o Toto, quem te conhece sabe que. Isso de maneira nenhuma é uma crítica. Quem te conhece sabe que o tanto que você gosta do Toto, é natural que escape pelos teus dedos um pouco do Toto, né?
Faz parte.
Mas eu acho que o Police, quando você citou o Police, eu falei, opa, é isso.
Se você. Esse negócio da polícia é tão verdade, tão divertido, que quando eu mandei pro Sérgio, que foi o cara que fez que executou a Mix e a Master, fizemos a quatro mãos, assim, né? Sérgio é um cara incrível, guitarrista da banda Black Circle, aqui do Rio de Janeiro, e que tem um trabalho autoral também absolutamente fantástico. E é curioso, até só citando isso, porque eu falei com o Sérgio, falei, Sérgio, eu queria que você fizesse a Mix e a Master desse trabalho. Só que o trabalho que eu mais gosto do Sérgio, Mix e Master, é exatamente a Black Circle, que é uma banda que tem um viés assim totalmente Soundgarden, que não tem nada a ver com o Emerald Dam, mas nada a ver, é antítese. E o Sérgio tem uma banda, a Black Circle, como eu já falei, ela é tem um autoral, mas ela faz um cover do Pearl Jam fantástico, assim, o cantor é o Lenny, tá melhor do que o Ed Vedder, é melhor do que o Ed Vedder e tal. Os caras até são amigos dos caras do Pearl Jam, o Ed Vedder é amigo dos caras, tem toda uma história. Dito isso, eu pedi o Sérgio para fazer para trabalhar nessa faixa. E as referências foram muito claras que eu passei para ele. E aí, esse negócio do Police, tem uma guitarra que eu mandei para ele. Eu falei, Sérgio, essa guitarrinha aqui é para ficar aqui, 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 desse jeito aqui. E a guitarra tá nomeada exatamente como Guitarra Police, porque é uma guitarrinha logo no começo da música. A primeira guitarra que você ouve nessa música, fazendo tan, 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 aquilo é quase um plágio de Don't Stand So Close to Me, se você for parar. Porque a intenção foi soar a polícia mesmo. Eu queria aquela atmosfera ali. Apesar de ter teclado à beça, que não tem no polícia, os acordes serem um pouco mais sofisticados, mas aquilo ali era para ser descaradamente Andy Summers, né? Que é um dos heróis aqui. Eu acendo a vela para ele todo dia.
Certo. Aproveita então, fala pra gente quais foram os músicos que gravaram essa faixa com você.
Tá bom, eu repeti o time da faixa anterior. Por uma questão de, eu acho que de coerência e de amarrar o conceito, Ramon, porque outras faixas virão ao longo desse ano, já adiantando isso, é um processo. Eu me programei para, de fato, me debruçar em cima desse trabalho. É claro que a gente está lançando, quando eu digo a gente, você, eu e Marcelo, né? A
Sim.
gente está lançando isso de forma. Os singles e tal, porque isso é o industry standard, né? Você tem que lançar singles para as pessoas
Mas daqui a
ouvirem.
pouco, quando formar tudo, a gente transforma num álbum, né?
Exato. Vai transformar isso num álbum. Provavelmente aí com oito músicas, eu acho que a gente já consegue transformar isso num álbum, porque álbuns instrumentais são músicas longas, né? Basicamente esse tempo aí. Então, eu quis manter o mesmo time. Porque essas faixas têm um conceito. No final das contas, todas essas faixas vão estar amarradas a um mesmo conceito. Então não faria muito sentido eu gravar com outro time. Então eu repeti o Bruno Migliari no baixo. Bruno, super hiper músico, um sideman fantástico. O cara tem zilhões de gravações aí com nomes como Milton Nascimento, Simone, Frejá, que a gente tocou juntos na banda do Frejá, nas oportunidades em que lá eu estive. E o Bruno é um cara fantástico, um amigo querido também, um amor de pessoa, um cara, um músico assim, nível Quincy Jones de excelência, sabe? Na bateria eu tenho o Cristiano Galvão, que é um cara que escreveu. Os bateristas que forem assistir isso aqui vão se atentar para isso. Ele escreveu um dos métodos de bateria mais fantásticos da história desse país. É um baterista absolutamente formidável. Ele hoje toca com a Zélia Duncan, na banda da Zélia Duncan. Mas o Cristiano é um baterista tão bizarro que ele sabe tocar vários instrumentos. E isso é até uma piada interna, porque. Às vezes ele pega a guitarra e fica me mostrando os acordes. Ele fica, ah, esse acorde aqui você não sabe, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Tem que fazer mais acordes, ele fica me sacaneando e tal. E um grande fã do Rush, sabe
sabe tocar todas as músicas, qualquer música do Rush que você falar, ele sabe tocar. Inclusive as do Power Windows, que de acordo com ele e de acordo comigo também é o melhor disco do Rush, você sabe disso. E da melhor fase do Rush. E o Cristiano, você sabe
que tinha que cair nessa, né?
É.
Vai lá.
Assim, importante falar o seguinte também, o Rush é uma grande influência sempre, e a sonoridade do Rush dos anos 80 é uma grande influência em qualquer coisa que eu for fazer, então não se admirem se pintar uma pitadinha de Alex Lifeson aqui ali, porque é outro grande herói também. E aí no teclado, nos teclados eu tenho o Rafael Martins. O Rafael é um amigo de longa data, um cara praticamente da minha família, a gente toca junto em inúmeros projetos, dentre eles a Digital, que é a minha banda que mais ativa e tudo. E o Rafael teve um papel bastante importante também nesse single, porque se vocês repararem ao ouvir, no final a gente faz uns duetos, uma coisa de pergunta e resposta, né? Eu toco um compasso de solo, ele toca outro, e é uma coisa que eu queria, né? Colocar um instrumento, o teclado e os sintetizadores fazendo solos também, para não ficar um disco do guitarrista pentelho solando o disco inteiro. Então o Rafael foi essencial. Tem que dar crédito de compositor para ele também, porque os solos que ele colocou fazem toda a diferença nessa música. Então eu quis manter o mesmo time. E eu fiquei muito feliz com os inputs. É claro que assim, eles fizeram basicamente o que eu arranjei, o que eu pedi para que eles fizessem, né? Eu criei as linhas de tudo, de batera e baixo, mas eu não teria a cara de pau de dizer que ficou bom porque eu criei as linhas. Ficou bom porque eles tocaram, ficou bom porque eles executaram e colocaram o sangue e o feeling deles naquilo ali, que nas ideias que eu tive. Então, seria pretensão da minha parte dizer que é um single que... Não, só ficou bom porque eu criei tudo. Ficou bom porque eles colocaram as digitais deles no que tá tocando ali. E, obviamente, fiquei muito, muito satisfeito com o resultado. Como eu falei, quem fez a parte de mixagem e masterização foi o Sérgio Filho. E essa mais a quatro mãos, porque eu tinha muito claro o que eu queria da sonoridade, como eu queria, o que eu queria, do jeito que eu queria, o que eu queria que aparecesse mais, o que aparecesse menos, o que tivesse de destaque. E, mais uma vez, assim, não ficou bom porque eu disse ao Sérgio o que fazer. Ficou bom porque o Sérgio entendeu o que eu queria fazer, às vezes, em momentos até que eu talvez não tivesse entendido muito bem, e ele pilotou com maestria aquilo. Então, foi uma mixagem, masterização a quatro mãos, com toda a excelência do que o Sérgio sabe fazer, e ficou exatamente com o som que eu queria. Então eu devo muito a esses caras aí que gravaram e tocaram, e o Sérgio que fez a mix e a master. E não posso deixar de citar também o meu querido Eduardo Seabra, que criou a arte da capa também com um conceito. Eu tenho ainda essa coisa do artista e do conceito da arte, né? Então, se você reparar na capa, você tem o single chama Emerald Eyes, né? Então você tem aquela coisa daquele olho lá na capa, você tem a cor verde esmeralda, que é Emerald Eyes, né? O verde esmeralda. Você tem uma coisa meio de uma cidade ali nas entrelinhas, então, que é uma coisa meio para remeter a um estilo de música que eu gosto muito chamado City Pop, que é um estilo japonês, eu diria, o City Pop, que tem essa coisa do Jazz Fusion, do Jazz Rock, da música instrumental. Então, são vários os conceitos, né? Conceito desde o som de guitarra que eu queria até como eu queria que fosse a capa, porque a capa, pô, modéstia à parte, ficou sensacional, porque o Eduardo é um artista... É um artista absolutamente incrível. Foi o cara que cuidou da parte gráfica do Jornal Nacional durante anos e anos, né? Então, não é um cara bobo, né? Sabe o que tá fazendo. Então, esses caras aí foram primordiais para que a coisa ficasse do jeito que eu gostaria.
Tiago, Tiago, para a gente encerrar o nosso papo, eu vou propor aqui um desafio que eu tenho certeza que você não está esperando e essa vai ser a graça do desafio.
Você sempre me... Vai, vai lá.
Temos dois singles lançados aí, Small Talk Groove e o Emerald Eyes. O desafio é o seguinte, eu quero que você escolha um personagem de novela brasileira para que as suas músicas sejam a trilha desse personagem. Eu quero que você me diga qual é o personagem, qual é a música que se adapta a ele e por quê.
Rapaz, que absurdo isso.
Enquanto você pensa, cabe aqui uma explicação, né? O Thiago, provavelmente, junto com o Luiz Felipe Carneiro, são as pessoas que eu conheço que mais são letradas assim em novela. Eu não sei nada de novela perto deles.
Letrada é maravilhoso.
Aliás, eu não conheço ninguém que saiba tanto de novela como eles, né? Então, sempre o Thiago encaixa determinados personagens de novela aí nas conversas. Não podia deixar passar essa, Thiago. Diga aí, quais são os personagens, quais são as músicas e por quê?
Cara, Small Talk Groove, com certeza, César Ribeiro, de Vale Tudo.
Aí, ó.
Interpretado pelo brilhante, né? Brilhante é de um carinho meu. Pelo brilhante Carlos Alberto Richelli, porque Small Talk Groove Small Talk é beira a picaretagem, né? Small Talk em inglês é conversa fiada, né? Papinho. Small
Esse
talk,
é o cara do não transo violência física?
Não transo violência física, né? Eu que sou um cara que não transo violência física também, de forma alguma. Acho que é o César Ribeiro, rapaz, porque César Ribeiro, eu consigo imaginar César Ribeiro executando atos absolutamente duvidosos pela noite do Rio de Janeiro, dos anos 80, ouvindo o Small Talk Groove. Consigo visualizar agora. Se isso é bom ou se não é, eu, sinceramente, não cabe a mim, né, dizer se é. Agora, rapaz, Emerald Eyes, eu vou ter que pensar aqui, de repente, uma musa, né, dos anos 80, das novelas. Então, você me pegou agora desprevenido. Olha, eu vou...
Top Model.
Muito específico isso que eu vou falar. Mas eu imagino o Small Talk Groove como trilha da Vera Zimmerman.
Emerald Eyes.
A Divina Magda, em Meu Bem e Meu Mal. Né? Aquelas cenas em que ela estava na piscina e era meio que cercada ali pelo Guilherme Caran. Aí ele ficava ali naquela cor Divina Magda, não sei o quê. E a Vera, aquela elegância, assim, né? Aquela coisa, né? Enigmática, urbana, assim. Então, eu acho que funciona bem. Acho que caberia bem em qualquer personagem da Malu Malha também. Poderia ser trilha da novela Fera Radical, né? Que acho que tem a ver com isso também. Eu vou cravar aí. Divina Magda, de Meu Bem, Meu Mal, que é uma belíssima novela, inclusive.
Tá certo, foram boas respostas. Eu imaginei que você ia gostar desse desafio, porque...
Pô, é injusto, porque eu queria um tempo para pensar e eu ia falar uns 10 personagens de cada, mas tudo bem.
Mas se eu te avisasse antes, não ia ter a mesma graça.
Não ia ter graça, perfeito.
Exatamente. Agora, uma pergunta aqui bem específica, que não tem nada a ver com o teu single. Quem vai fazer o papel do Guilherme Caran no remake de Vale Tudo?
Cara...
Pesado, hein?
Tem uns remakes que não deviam ser feitos, né? A grande verdade é essa. Tem coisa que não é pra você mexer, né? Você não tem que... Não, enfim. Bom, até saudade de Guilherme Caran, inclusive.
Tá certo. Tiago, olha, quero te agradecer aqui o papo, agradecer por estar sempre por perto aqui do Disco Voador, agradecer a parceria lá na série Abduzidos, né? Inclusive, a série continua mesmo nesse período aqui em que a gente vai fazer as entrevistas. As entrevistas vão acontecer sempre nos dias úteis do mês de maio, mas às segundas-feiras a série Abduzidos permanece lá, tudo certinho, como a gente sempre fez. E, cara, obrigado aí mais uma vez pelo papo. Sugiro a vocês que façam 3 deveres de casa. O primeiro, corram lá para a plataforma preferida de vocês para ouvir o Emerald Eyes. Aproveitem e escutem também o Small Talk Groove. E o último dever de casa, se interem aí do que a gente tem feito na série Abduzidos, porque tem muita coisa interessante. Eu acho que é a série mais abrangente assim que eu já participei. Porque, assim, bom, eu não posso dizer aqui, e aqui cabe aquele traço de veneno que o Thiago profissional em fazer lá no Abduzidos. A gente não é um canal tão abrangente assim, tipo o do Regis Tadeu, que trata da Débora Seco, nossa, que trata do Silvio Santos, trata não sei o quê, mas a gente tenta, dentro da música, falar da forma mais abrangente possível, né? E a gente tá lá toda segunda, eu, Thiago Zalinski e o Henrique Boechat, quando ele não tá em Frederico Westphalen ou Sinop, e falando dessas coisas que a gente gosta. E eu acho que a melhor coisa que tem no Abduzidos é porque a gente só fala do que gosta. Então,
sim,
assim é a forma mais sincera de conversar. Então tá aí os três deveres de casa. Emerald Eyes, Small Talk Groove, e depois, claro, dei uma passada lá nos Abduzidos para prestigiar a gente. Obrigado, Thiago.
Eu agradeço. Então, estou em casa, sempre um prazer. E obrigado a você e Marcelo pela voz de sempre. E é isso. Eu acho que a gente vai fazer várias outras entrevistas esse ano para falar de vários outros singles, porque isso é uma cachaça, né? Você começa a lançar e você já está pensando no próximo. Então, não poderia ser diferente.
Isso aí. O single Emerald Eyes está disponível em todas as plataformas de streaming. Uma parceria da Descobertas, do nosso parceiro também, Marcelo Frois, com o Disco Voador. E é isso. A gente espera vocês amanhã no próximo episódio das entrevistas aqui. Valeu!